Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao conference call do Magazine Luiza, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados, referente ao terceiro tri de 2019. Eu estou aqui, como sempre, com toda a nossa diretoria executiva, que estará disponível aqui para responder às suas perguntas ao final do call, né? Vou fazer a apresentação, introdução da apresentação, depois Roberto Bellissimo, e aí a gente abre a sessão de Q&A. Bom, eu acho que esse trimestre foi um trimestre histórico para a companhia, cheio de marcas muito relevantes, mesmo num contexto de uma empresa de mais de 60 anos de idade. Eu queria destacar algumas dessas marcas, assim, de simbologia elevada, né, para a companhia. Foi a inauguração da milésima loja em Franco da Rocha, em agosto, né? 63 anos praticamente depois da primeira, que a gente abriu, 57 em Franca. A entrada em dois estados representativos do Brasil, o Mato Grosso e o Pará, né? A compra da Netshoes, que a gente, embora tenha anunciado no trimestre anterior, a gente, integrou, né, e ela faz parte das nossas demonstrações financeiras a partir desse trimestre full, né? No trimestre anterior foram só 3 dias, então tem um trimestre cheio aí, com a consolidação dos resultados, né, das DFs da Netshoes. A gente fez o primeiro evento grande B2B da companhia na nossa história também, que foi a Expo Magalu, que a gente fez no mês de setembro, com praticamente 1.500 pessoas, grande maioria empreendedores, né, que estão tentando digitalizar os seus negócios através da nossa plataforma. Então foi um evento do Marketplace, que reuniu principalmente sellers e prestadores de serviços do ecossistema do Marketplace, aqui em setembro, no Expo Center Norte, um evento muito, muito especial para a gente. E eu queria destacar também, especificamente em setembro, um marco que nunca foi a meta nossa, mas que demonstra também o resultado de todos esses esforços de digitalização da companhia. Foi que em setembro, como a gente colocou no nossa mensagem da diretoria, o e-commerce com, né, o faturamento de Netshoes e esse crescimento do Marketplace, ele representou 50% das nossas vendas, né? Eu acho esse número uma simbologia importante, né, do que a gente já vem falando há algum tempo. A gente digitalizou a companhia, né? Eu acho que esse marco representa um pouco quantitativamente essa digitalização, mas eu acho que ela é especialmente relevante dentro de um contexto que ela não foi em detrimento do negócio de loja física. Na verdade, o negócio de loja física, como a gente vai ver ao longo do call, teve um trimestre absolutamente robusto, né? Falei da milésima loja, falei do Pará e do Mato Grosso do Sul, mas também o same store sales de 9% em cima de um de 16% do trimestre passado, né? Então, enfim, aí overall um negócio de loja física crescendo 20%. Então, realmente a estratégia omnichannel, a somatória dos canais, eu acho que ela está muito bem exemplificada mais uma vez nesse quarter. O trimestre também ele foi muito movimentado do ponto de vista de concorrência, né? Então, acho que foi muita movimentação, muito PR, né? Muitos investimentos, muitas movimentações, captações do ponto de vista concorrencial, tanto de players estrangeiros quanto de players nacionais, né? E eu acho que é interessante porque há mais de 15 trimestres a gente tem apresentado resultados muito positivos, né? Grande maioria deles expressivamente acima da expectativa de mercado. E em alguns momentos eu cheguei a escutar que esses resultados eram fruto de uma concorrência enfraquecida, de uma concorrência desestruturada, de uma concorrência que estava subótima do ponto de vista de investimento. E eu acho que nesse trimestre ninguém pode falar isso, né? Acho que foram inúmeras movimentações. E eu queria ressaltar isso porque, de fato, né, o resultado que a companhia tem apresentado, ele é fruto de uma equipe absolutamente talentosa, que está trabalhando muito duro, com muita disciplina, com skin in the game, dentro de uma estratégia que eu considero super assertiva e vencedora. Estratégia essa que tem sido implementada com muita disciplina ao longo de vários anos e que recentemente passou por uma redefinição que eu vou começar a minha apresentação reforçando ela. A gente apresentou isso no Magalu Day no final do ano passado, tentando tornar, exemplificar um pouco esse novo ciclo estratégico. A gente digitalizou o Magalu e agora a gente quer digitalizar o Brasil, começando aí pelo varejo brasileiro. Então, tudo aquilo que a gente viveu como companhia, todo esse esforço de digitalização que nós passamos pelo negócio, nós agora queremos, através do 3P, através do Magalu as a Service, através do super aplicativo, através de todo o nosso esforço aí de construção de tecnologia, de plataforma, a gente quer disponibilizar isso para o mercado como um todo, né? E esse é o novo ciclo estratégico que a gente está vivendo. Então eu já passo a minha fala para a apresentação. Vou começar no primeiro slide aqui, que são os drivers, né, estratégicos da companhia. Aqui está 2019, mas obviamente ele é plurianual, tá? Como a gente falou no começo do ano, a gente está focado aí, né, nesses pilares estratégicos, o crescimento exponencial, né, a alavancagem da plataforma, o super app, a expansão de novas categorias, melhor experiência do varejo, entrega mais rápida e cultura data-driven. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe neles agora, vou focar um pouco o resultado do primeiro trimestre, mas acho que o que fica mais claro nos números, acho que é muito importante, sempre quando você inicia um driver estratégico, você consistentemente mostrar ele nos seus números, nos seus resultados trimestrais, mais até do que alguma narrativa de PR, se você está quarter após quarter mostrando isso. Eu acho que o grande destaque do nosso quarter do terceiro tri é justamente o primeiro drive estratégico, que é crescimento exponencial. Então, se a gente olhar o resultado, eu vou começar com o slide de e-commerce agora, na próxima página, a gente cresceu 96% o e-commerce, obviamente aí incluindo R$700 milhões de Netshoes, né, que eu vou falar mais dela daqui a pouco, mas mesmo sem considerar Netshoes, nós tivemos um crescimento de 54% em cima de uma base de mais de 50% de crescimento, né, no trimestre anterior. Então, um crescimento exponencial em cima de uma base exponencial de crescimento no ano passado. Né. A gente tem falado muito do Super App como o vetor principal de crescimento. Eu falo muito que o futuro é mobile only, app first. E a gente tem investido bastante, incluindo os apps, né, das empresas da Netshoes também. A gente chegou num MAU, né, Monthly Average User Base, de R$14 milhões de reais, né, nesse mês. Então, um crescimento muito expressivo em relação ao ano passado. 14 milhões de pessoas, desculpa. Então, aí estamos falando, incluindo o app Magalu, Netshoes, Atini e Época. Né, então, número de usuários expressivos movimentando o aplicativo nesse mês. Esse número a gente quer crescer bastante para frente, né, mas já está um número expressivo. Nós estamos já se a gente considerar todos os apps do grupo, né, entre o grupo com mais número de downloads aí nas lojas. Se vocês olharem o ranking de tanto da loja do Google quanto da loja, né, do iOS, a gente está aí com 2-3 apps entre os top 10. E assim, o app Magalu aí brigando pela primeira posição em shopping. E se olhar overall em downloads e app, a gente também está top 20 concorrendo aí com apps de social media bem relevantes no mercado. Então realmente a estratégia do ponto de vista de aplicativo tem sido super representativa. E a representatividade do app na venda também, não é só downloads, né? Realmente o app sendo representativo na venda e no crescimento de venda. A venda pelo app é que tem puxado bastante a venda do e-commerce overall, né? E além do marketplace, que eu vou falar na próxima página da apresentação. Tá? Eu queria destacar bastante Netshoes, tá? O Márcio está aqui, o Edu vai falar também. Hoje, realmente, um quarter muito acima da nossa expectativa. Foi o primeiro quarter, né, fully integrated, vamos dizer assim, do ponto de vista de demonstrações contábeis, não do ponto de vista de sistemas em integração. A gente teve uma venda de R$700 milhões, muito acima da nossa expectativa inicial, até porque na dinâmica do supply chain da categoria, né, que a gente tem aprendido cada vez mais aí com a equipe da Netshoes, né, essas compras são feitas com muita antecedência, então tentar acelerar muito, a gente está mais programando o próximo ano, né, do que de fato tendo grandes condições de aumentar o abastecimento agora para o terceiro e quarto tri, porque essas compras foram feitas em ciclos anteriores, pré nossa aquisição. Mesmo assim, a Netshoes apresentou um resultado muito expressivo, tanto do ponto de vista de venda, que cresceu bastante em relação ao próprio número da Netshoes do quarter anterior, quanto também num direcionamento muito positivo de equilíbrio de rentabilidade. Né? A gente já está aí praticamente em break-even de EBITDA, de resultado operacional, que a gente também reportou aí no nossa mensagem da diretoria. Então, enfim, já colhendo muito cedo os frutos, né, desse casamento aí do Magalu com o Nets, mesmo antes, acho que o grosso das economias, principalmente em termos de SG&A, vem da integração maior do ponto de vista logístico e especialmente e também da retaguarda, que vai ser feita ao longo do ano que vem. O logístico a gente já anunciou agora e está aqui na apresentação também, retira a loja em algumas lojas do Magalu. Né? Teve uma loja do Magalu que recentemente teve praticamente 1.000 pedidos, né? A partir do momento que a gente, nas plataformas da NET, tanto desk quanto mobile, você pode selecionar a loja do Magalu para retirar a loja. Né? E tem algumas lojas já com isso. Uma loja só do Magalu, acho que foi da Rua Direita, teve mais de 1.000 pedidos, né? Em 2 dias, que o cliente comprou e optou por retirar lá. Quando a gente rolloutar isso para 100% das lojas, a gente está só com algumas lojas ainda, realmente o poder aí de capilaridade da NET, redução de despesa de frete, né, e aumento de faturamento também, porque você tem prazo de entrega com frete grátis em retira a loja, acho que vai dar um impacto muito bacana aí para a NET ao longo do ano que vem e nesse quarto quarter também. Então é uma coisa muito positiva. Poucos dias depois da nossa... Da autorização do CAD lá e da incorporação da Nets, a gente já também integrou o catálogo da Nets, colocou o mundo de Nets nos nossos super aplicativos, né? As marcas, a partir do momento que elas foram autorizando, a gente vai integrando o catálogo nativamente no nosso catálogo também, né? Integrando dentro do ponto de vista de busca, de catálogo, né? Então a gente já tem boa parte das marcas que a gente já integrou logo no começo e algumas marcas autorizaram recentemente, como Adidas. A gente está ainda em processo de subir essas categorias. Estamos numa evolução muito bacana aí do processo de integração. Depois, tanto o Eduardo quanto o Márcio vão dar mais flavor aí dessa questão. Não vou me ater muito a explicar, mas eu quero só dizer que eu estou particularmente muito satisfeito e positivamente surpreendido com esse primeiro quarter, né, da NET nas nossas DFs e também com a convivência com a própria companhia. Então, parabéns aí não só ao time do Magalu, mas ao time da Netshoes também, por um quadro muito positivo, né? Assim, eles responderam muito rápido depois que acabou todo esse processo, que é sempre desgastante, de aquisição, M&A, etc. E o Márcio está aqui para dar detalhes disso também. Do ponto de vista do e-commerce em geral, além do retira-loja, que já é mais de 30% das compras do e-commerce são retira-loja hoje, a gente também está rolloutando o ship from store, usando o estoque da loja para fazer a entrega do e-commerce. E a gente já tem mais de 145 lojas com essa modalidade e rolloutando, né? Então é mais um fator aí que vai ajudar bastante na nossa entrega, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Um dos grandes destaques do e-commerce no quarter, como foi o quarter anterior, como tem sido, né, ao longo do ano todo, é o e-marketplace. Né? Então eu já falei do Expo Magalu, mas eu queria ressaltar o 300% de crescimento, né, do nosso 3P em relação ao ano anterior, né, um número muito robusto, né, nós estamos falando de quase 1 bi de GMV, né, no quarter, né, uma coisa assim realmente incrível do ponto de vista de crescimento, já mais de um quarto das vendas do e-commerce como todo do Magalu, né, 11 mil sellers, né, lembrando que a gente tem uma curadoria enorme para os sellers, a gente tem, by far, né, o processo mais criterioso para autorização de sellers entrar na plataforma, né, e também o processo mais robusto de amarrar e obrigar o seller a fazer a venda com nota fiscal, né? Então a gente está tomando um cuidado aí enorme no nosso marketplace de crescer ele da maneira correta, tá? Não queremos ser um camelódromo digital. A gente quer de fato privilegiar aqueles parceiros e aqueles sellers que são tão sérios quanto a gente do ponto de vista regulatório, né, de recolher impostos, né, e principalmente de ter nível de serviço alto com os nossos consumidores. No Expo Magalu, acho que um dos highlights para mim foi interagir pessoalmente com vários desses sellers e ver que tem muita gente boa, séria, com os mesmos compromissos do Magalu com relação a nível de atendimento ao cliente, que, by the way, tem melhorado bastante, mesmo com esse crescimento exponencial. Todos os indicadores de NPS, nível de serviço do 3P têm melhorado, ainda não estão no mesmo nível do nosso 1P, mas têm melhorado bastante, mas também com preocupação regulatória, formalidade, sustentabilidade, até porque empresas informais, elas não crescem, tá? Então, se olhar a produtividade de empresas informais, ela chega num teto, chega num momento que ele não cresce mais. Você não consegue ser uma empresa grande crescendo informalmente. Eu quero que essas empresas que hoje estão na nossa plataforma sejam empresas grandes no futuro, né? Então, parte da temática do Expo Magalu foi deixar bem claro que, para trabalhar dentro do Magalu, tem que trabalhar com o nosso mesmo padrão da companhia, tá? E isso é melhor tanto para nós quanto para o consumidor, mas também é melhor para o seller a longo prazo. E eu queria destacar também o Magalu Entregas. A gente ainda tem muita coisa para evoluir do ponto de vista de aproveitar essa base. O foco do Marketplace agora é crescer a base. O monetizar essa base, assim, com serviços adicionais, que é o MaaS, ele vem depois, né? Então, tanto entregas quanto pagamentos, acho que ainda tem um espaço, né, muito grande para se monetizar todo esse GMV gerado pelo Marketplace. E hoje a gente monetiza pouco isso. A gente praticamente está fazendo um serviço muito básico de Marketplace. À medida que a gente for rolloutando níveis especiais de entrega e o pagamento, a gente vai conseguir aproveitar muito melhor e monetizar melhor, obviamente, como contrapartida, prestando um ótimo serviço tanto para o seller quanto para o nosso consumidor. E aí eu estou falando de dois pontos principalmente: entregas, o fulfillment, né, e pagamentos, que é a antecipação de recebíveis, crédito, né, operações financeiras aí, para essas três ações que são movimentadas pelo Marketplace, né? Então a gente tem oportunidades aí que provavelmente a gente vai conseguir capturar ao longo dos anos, à medida que a gente for rolloutando os serviços que a gente está desenvolvendo aí dentro do Labs e com a ajuda aí da equipe de negócios do Marketplace também, né? O modelo de entrega mais básico, que é o Magalu Entregas, que a gente usa basicamente os contratos de transportadores padrão, a gente já está com 70% do seller, mas eu considero ele ainda básico, assim, o cross-docking, fulfillment by, todas essas questões nós vamos crescer e o pagamentos ao longo do ano que vem. Depois podemos falar um pouco no Q&A sobre isso também, obviamente sem dar guidance. Falando de loja física, né, foi um quarter muito positivo, né? Depois de um quarter que a gente teve um crescimento menor em função da baixa comparação da Copa do Mundo, né? Eu volto a destacar as entradas no Mato Grosso, né? E acho que a histórica entrada no Pará, né? A gente está praticamente atingindo 50 lojas, o Fabrício vai falar mais sobre isso mais tarde, mas a gente praticamente parou o estado, acho que foi uma das melhores. Eu já participei de várias entradas em estados, né? Entrei no Rio Grande do Sul, mesmo na Grande São Paulo, Santa Catarina, né, a gente no Nordeste como um todo, mas a entrada no Pará foi assim simbólica. Realmente a gente entrou com muita força lá, um marketing muito assertivo, né, a base de lojas muito bem localizada, uma equipe fantástica, né. Então realmente, para mim, que eu fui no dia da inauguração, fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que a gente conseguiu mobilizar para os dias, e continua muito robusta lá, né. Mas também muito positivo a gente estar entrando no estado do Mato Grosso. A gente inaugurou nesse trimestre 52 lojas, tá? Tivemos um ganho expressivo de market share, né? Então, crescimento 9% mesmo as lojas, que bem distribuído em todas as categorias, né? Tecnologia, linha branca, né? Produtos leves também. Então, as nossas categorias core, a gente continua bem. A gente está entrando em novas categorias fortemente com marketplace, com o Netshoes, com um B mesmo, né? A gente tem várias categorias novas, a gente está incluindo aí no nosso portfólio. A gente quer ser um one-stop shop, só que nós não estamos esquecendo das nossas categorias tradicionais. Elas são importantes, elas são cash cow da companhia, né? Então é importante para a gente continuar ganhando share e ainda tem muito espaço para share. A gente olhar nas categorias padrão, o nosso share de mercado ainda está em torno de 15%. Então tem muito espaço ainda para ganhar share nas categorias core. Então a gente tem uma avenida de crescimento em novas categorias, mas a gente ainda tem muito espaço para ganhar share nas categorias tradicionais, tanto no online quanto no físico, né? E acho que foi mais um quarter, que assim, foram vários quarters seguidos, mais de 15 quarters que a gente tem ganhado share, e a gente continua aí nessa boa dinâmica. Para finalizar a minha apresentação e passar para o Beto dar um foco maior no deep dive nas demonstrações financeiras, eu queria focar muito em clientes, tá? A gente tem sido dos KPIs mais importantes para toda a diretoria. A gente evoluiu muito em clientes ativos, 24 milhões de clientes ativos a gente atingiu. Né, o nosso conceito de cliente ativo é quem fez uma compra nos últimos 12 meses. E aqui eu estou incluindo quase 5 milhões de clientes ativos da Netshoes também. Você vê como ela já entra representativa para a nossa base total de clientes ativos, que era um dos grandes objetivos da aquisição da Netshoes. Com o Netshoes a gente cresce 44% em relação ao ano anterior, base de clientes ativos. Né? A gente mantém não só um crescimento de base, como nível de serviço muito acima da média do mercado. A gente é o único varejista com selo RA1000, tanto em loja física quanto em e-commerce. Né? A gente tem a maior nota do Reclame Aqui hoje no site, é uma informação pública, todo mundo pode olhar. Né? Então a gente tem mostrado aí uma preocupação muito grande de crescer exponencialmente, mas com top-notch nível de serviço. Né? Então, acho que eu fico muito feliz aí de estar evoluindo. E é difícil crescer tanto quanto a gente está crescendo, ao mesmo tempo melhorando o nível de serviço. No call center, por exemplo, né, a gente está com tempo de médio de espera de menos de 2 minutos e a gente ligação que a gente soluciona no primeiro atendimento subiu para 95%. Né, então, a gente está melhorando muito o nível de serviço. A gente quer não dar problema. Quando dá problema, resolver rápido. Né? Atendimento mídia social, a gente, enfim, tem feito um trabalho muito bom de não dar problema, mas se der, tentar não dar problema, mas se der, resolver muito rápido. E a gente vai abrir o NPS pela primeira vez, né, nesse call, né? Eu estou fazendo o NPS médio de loja e e-commerce, a gente está com um NPS de 79, acho que quem conhece o Net Promoter Score é um indicador que você consegue comparar empresas do mundo inteiro, é um indicador universal para qualidade, tem algumas empresas já estão divulgando NPS, a gente achou que era um bom quarter aí para a gente divulgar esse nível de serviço, a gente subiu 3 pontos em relação ao ano passado, né? Então esse NPS 79 é uma das maiores taxas assim, de varejo no âmbito não só Brasil, como mundial também, né? É um número totalmente imparcial, isento, a gente obviamente contrata empresas externas para estar auferindo ele, e a partir desses quadros a gente vai continuar, mesmo se cair eu vou mostrar também, mas quero mostrar aí que a gente está num indicador muito positivo. NPS é também um dos key indicadores, inclusive para a remuneração dos top executivos, incluindo o CEO da companhia, tá? Então para a gente é uma coisa super importante, e acho que uma das coisas que tem ajudado muito o NPS, acho que significativamente, é o fato que a gente está subindo a barra do ponto de vista de logística no Brasil. Acho que para o nosso 1P, principalmente, porque ainda esses dados que eu vou passar são só para 1P, nós temos hoje mais de 42% de total das entregas que a gente promete entrega em até 2 dias. Tá? Eu me lembro que esse número, até pouco tempo atrás, média brasileira, eram 5, 6 dias. Tá? E a gente está puxando muito prazo de entrega no Brasil, com um trabalho fantástico das equipes de logística, das equipes de abastecimento, das equipes comerciais, né, das equipes de operação também, né, loja também participa disso, né, a gente tem considerado assim, esse número de 42 muito alto. Se eu considerar produto que eu só entrego em 48 horas, sem necessariamente prometer, incluindo o retira loja, que eu entrego em até 2 dias, eu estou falando de mais de 60% das nossas entregas que a gente entrega em até 2 dias. Tá? A gente promete entregue, 42%, mas mais de 60% é que eu entrego em até 2 dias. Né? E algumas cidades a gente já está fazendo promessa entrega em mais em 1 dia, para boa parte das categorias dos SKUs. Isso a gente quer, obviamente, como eu falei na questão do Magalu as a Service, lá, quando eu falei de 3P Marketplace, a gente está querendo fazer um esforço enorme para rolloutar isso também para o 3P. Esse é um indicador do 1P, a gente está fazendo um esforço enorme para rolloutar isso para o 3P também, usando a nossa malha logística, né, a LogB, a malha Luiza, as lojas como Fulfillment Center, Shoppable Distribution Center. Então, tudo que a gente fez para o 1P, a gente quer fazer por 3P nesse sentido também. Mas, sem dúvida, o NPS ele está muito alto, muito em função do brilhante trabalho aí da nossa equipe logística. Eu queria finalizar a minha parte ressaltando aí esses fatores e passo a palavra para o Beto agora para fazer a apresentação dos resultados financeiros.
Bom dia a todos também. Obrigado por participar do nosso call. Vou passar mais rápido pelos números. A gente já comentou bastante aí sobre vendas. Falar um pouco aqui, estou nos destaques ajustados. Falar um pouco. Primeiro, a gente vai focar nos resultados ajustados, porque, de novo, a gente teve créditos tributários, resultados não recorrentes, reforçamos também provisões. E os resultados ajustados são mais comparáveis aos resultados do ano passado, mas eles incluem a Netshoes pela primeira vez. Nosso lucro bruto, por exemplo, cresceu 37%, a gente conseguiu aumentar 0,9 ponto percentual a margem bruta, muito em função da própria Netshoes, que tem uma margem bruta maior, na casa dos 40%, e também por causa do Marketplace, né? O Marketplace ajuda muito, né? A comissão do Marketplace é praticamente lucro bruto, então ela ajudou bastante tanto na Netshoes quanto no próprio Magalu sem a Netshoes, compensando aí também os efeitos do fim da lei do bem. Na linha de despesas operacionais, a gente aumentou um pouco as despesas operacionais também pela aquisição da Netshoes e pelos primeiros passos do processo de integração e também por aumento do nível de serviços, como o Fred falou, entrega mais rápida, aquisição de novos clientes, em linha com a nossa estratégia. Com isso, a gente obteve um EBITDA ajustado na casa dos R$300 milhões, uma margem de 6,2%, já incorporando, né, a Netshoes praticamente com break-even na margem EBITDA. Depois a gente teve diluição de despesas financeiras e também benefício do juros sobre capital próprio e conseguimos um lucro líquido ajustado de R$136 milhões, incluindo de novo Netshoes, uma margem de 2,8%, crescendo em relação ao ano passado. Tá? Então foi um resultado muito sólido, a gente continua gerando bastante caixa, praticamente R$800 milhões nos últimos 12 meses, com um retorno sobre capital investido na casa dos 20% e sobre patrimônio líquido também bastante alto. Por fim, a gente continua com uma posição de caixa bastante confortável, R$600 milhões de caixa líquido, 1,8 bilhão de caixa total, incluindo recebíveis. E acho que a principal mensagem é que a gente continua crescendo com rentabilidade e com geração de caixa também. Se, incluindo os eventos não recorrentes, o EBITDA foi de mais de R$500 milhões e também o IFRS 16, né, margem de mais de 10% e lucro líquido de R$235 milhões. Depois a gente passa pela evolução rapidamente de base de clientes, de usuários ativos do app. O Fred já comentou, depois a gente mostra a evolução de lojas novas, a gente inaugurou de novo 52 lojas e já iniciou investimentos para a abertura de mais de 50 lojas nesse trimestre, nesse quarto trimestre. Isso tem, já está em boa parte no nosso investimento total aqui, que nesse trimestre foi de R$186 milhões, crescendo mais de 65% em relação ao ano passado, e no ano como um todo a gente já investiu quase R$400 milhões em linha com nossa estratégia. Na página seguinte a gente mostra uma evolução trimestral de novo das nossas vendas, crescimento acumulado na casa dos 33%, com bastante ganho de market share, seja no mercado online, seja no mercado offline. e também a evolução do marketplace, que já atingiu aí quase 2 bilhões no ano. Depois a gente mostra uma evolução trimestral do lucro bruto, da linha de equivalência patrimonial. Aqui a gente teve um resultado melhor da Luizacred em IFRS 9, já influenciado pela melhoria dos indicadores de inadimplência de curto prazo. Então foi o melhor trimestre em IFRS da Luizacred esse ano. E as despesas, como eu comentei, elas subiram, as despesas operacionais, em função da aquisição da Netshoes e do maior nível de serviço. Depois, a gente mostra o EBITDA, a evolução do EBITDA de novo, então bastante consistente, na casa dos 300 milhões todos os trimestres, margem de 6,2%. Aqui um ponto também, a gente está falando tanto de margem EBITDA quanto de a representatividade das despesas operacionais sobre receita líquida, mas sobre GMV as despesas, por exemplo, pesam bem menos, porque a gente está crescendo bastante com o marketplace. E o marketplace, a performance do e-commerce, tudo isso ajudou no crescimento nominal do EBITDA, que passou aí de 281 milhões para 301 milhões, margem diminuiu de 7,7 para 6,2, mas em função desses fatores que a gente já comentou. Depois, o resultado financeiro, a gente conseguiu diluir despesas financeiras, né, mesmo com todo o investimento que a gente fez esse ano, não só em CAPEX, mas também na aquisição e no pagamento, né, das dívidas anteriores da Netshoes. A despesa financeira caiu para 1,9. A gente mostra embaixo capital de giro, a gente continua com uma geração de caixa, né, em função do capital de giro, com um giro em torno na casa dos 70 dias e um prazo médio de compras na casa dos 90 dias. Então, um ciclo favorável para a geração de caixa. E aqui vale ressaltar que a Netshoes também já melhorou seu perfil de capital de giro e também já melhorou o giro de estoques, prazo médio de compras e tá gerando caixa para sua própria operação. Né? A gente mostra aqui a evolução da posição de caixa também, 600 milhões de caixa líquido. No slide seguinte, a geração de caixa do trimestre, foi um trimestre onde o fluxo de caixa das operações foi de mais de 200 milhões e a gente investiu bastante aí, 186 milhões, como a gente já comentou. O lucro líquido trimestral, 136 milhões, acumulando 367 milhões, 2,7%, de novo aqui o ajustado, incluindo os eventos não recorrentes, um resultado bem maior. Por fim, sobre a Luizacred, a gente continua vendendo bastante cartão Luiza. A gente aumentou a base, chegou a quase 5 milhões de cartões totais, 90% ativos, com uma utilização muito alta. A gente destaca aqui que o TPV da Luizacred chegou também a 7 bilhões de reais, sendo 1,6 bi dentro do Magazine e praticamente 5,3 bilhões fora do Magazine Luiza, dado, né, que nosso cartão é bandeirado e pode ser usado em toda a rede de adquirentes. E com isso, nossa carteira de crédito também cresceu mais de 40%, chegou a mais de 10 bilhões de reais. Uma carteira bastante saudável. A gente mostra aqui o NPL 90, ele subiu levemente, de 8,5 para 8,8, refletindo de novo, como no trimestre passado a gente explicou, a grande quantidade de clientes novos. Mas, por outro lado, a gente destaca aqui também a redução do NPL de curto prazo, que é muito positiva e que acabou gerando benefícios no lucro em IFRS 9, né? Como a gente comentou. Então, esses eram os principais destaques financeiros. Agora, passo a palavra para o Fred de novo.
Queria já aproveitar e já abrir para as perguntas.
Senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Thiago Macruz, do Itaú.
Oi pessoal, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Vocês poderiam dividir conosco alguns dos KPIs desses 200 sellers que estão usando o cross-docking com vocês? Será que a gente consegue ter uma ideia da melhoria de serviço que vocês estão sendo capazes de entregar para esses sellers com esse serviço que vocês estão pilotando? E a minha segunda pergunta é, vocês estão se movimentando para a criação de um super app, isso é bem claro quando a gente abre o aplicativo de vocês. As marcas que vocês adquiriram recentemente já são mini aplicativos lá dentro. Agora, vocês sempre também mencionaram para nós que pagamentos era parte da estratégia. Será que vocês podem passar um update para a gente nesse sentido? O que vocês têm pensado com relação à operação de fintech? São minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder suas perguntas. Elas têm um componente estratégico importante de algumas informações que não são públicas. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para respondê-las, tá? Sobre os sellers que estão no modelo cross-docking, eu vou te dar uma visão geral, mas como eu falei para você, a gente tem hoje feito 60% das entregas em até 2 dias para 1P, tá? E se você considerar o 3P, eu acho que nós temos menos de 20% de participação em D+4, né? Então, o nível de serviço, prazo de entrega no 3P, ele é muito pior do que no 1P, tá? E esses 200 sellers, eles de fato já usufruem, tem uma questão de tempo de postagem que torna aí a equação um pouquinho mais complexa, mas para aqueles sellers que postam em até um dia, né, a gente já consegue levar esses caras para prazo de entrega de 3 dias, tá? Então, a gente tem uma redução significativa de prazo de entrega, a gente já chegou ao cálculo de 60%, 70% de redução de prazo de entrega médio e uma redução também significativa de custo de entrega, porque a gente tem um nível aí de despesa muito menor do que a das transportadoras padrão, tanto para produtos de maior volume, quanto agora com o LogVee para courier também, tá? Eu diria assim uns 20%, 30%, mas eu não quero, só números gerais, né? Não necessariamente isso vai ser materializado no futuro, mas só para você entender mais ou menos, né? Então, prazo de entrega e redução de custo de entrega, hoje só esses 200 sellers que estão sendo beneficiados. Na Magalu Entregas, eu já tenho um benefício, porque o meu contrato com as grandes transportadoras, que é essa modalidade Magalu Entregas, não cross-docking, que é o 70% que eu passei na apresentação, a gente tem também uma taxa por comprar no atacado muito mais, um volume muito maior do que esses pequenos sellers, ele já tem uma vantagem, principalmente de custo de entrega, tá? E o nível de serviço é melhor também, porque quando está no Magalu Entregas, a gente tem um tracking muito melhor da mercadoria. Então, para o consumidor é muito melhor, você tem o NPS melhor dessas entregas, tá? Enfim, mais ou menos isso aí. O foco maior é rolloutar a modalidade cross-docking e o fulfillment buy, apesar que eu acredito ainda mais no cross-docking. Eu não acho que aqui no Brasil essa questão de armazenamento vai ser tão relevante assim quanto ela fora, né? Mas a gente vai estar preparado para fazer ela também. Nós vamos expandir nossa área para ter ela também, mas eu acredito principalmente no cross-docking, né? Da gente coletar o produto no seller e depois fazer um cross-docking dentro dos nossos 17 CDs ou das nossas 1.100 Shoppable Distribution Centers, são as lojas, usando essa malha toda aí para fazer entrega. A armazenagem vai fazer parte, mas não necessariamente é o core, na minha visão, né? A gente vai estar preparado para os dois, mas eu não acho que é aquilo que vai rampar melhor. Sobre pagamento, aí eu posso dizer menos ainda, né? A gente, de fato, pretende aí... Para aumentar o MAU, né, que é a frequência mensal de utilização dos clientes no aplicativo, a gente quer fazer isso com novas categorias, com categorias de ticket menor, de maior frequência de compras, como as categorias da Netes em relação ao Quero Magalu. né? Mas também com o Mercado Magalu, que a gente lançou, já é representativo, né? 25% dos clientes do site do e-commerce já vem de novas categorias, então é relevante para ativar cliente. Mas a gente não vai conseguir ter uma frequência alta, que a gente quer até ir para DAO. Hoje a gente está falando de Monthly Average Users, a gente está falando no futuro de ir para DAO, Daily Active Users, sair do frequência mensal para diária, né, semanal e diária, e isso a gente não consegue fazer só com mercadoria, a gente vai ter que ter alguns outros serviços, né, você citou aí os mini apps, são parceiros que a gente pode estar fazendo, né, a gente está se preparando para conectar também, mas o pagamento é importante, principalmente dentro desse contexto de aumentar a frequência de utilização do aplicativo. O Super App é uma parte importante da nossa estratégia. Mas eu não posso dar muito mais detalhes se a gente vai lançar, quando a gente vai lançar. Com certeza alguma coisa nós vamos fazer e vem para frente, né? O que está mais de curto prazo do ponto de vista de pagamento é antecipação de seller. E aí acho que aí está uma oportunidade de monetização maior, né? O pagamento para o consumidor hoje, ele é hoje em dia é um mar vermelho, né? Hoje em dia, pagamento para o consumidor, embora ele é importante do ponto de vista de gerar frequência de utilização, que é importante para a nossa estratégia, ele exige e tem sido feito um investimento muito grande de todas as wallets, né? Eu brinco até, a Caras tem wallet hoje, né? Revista Caras tem wallet. Então, hoje, há um nível de investimento que eu acho que beira o irracional nas wallets de mercado, né? Tanto para bônus, push com cashback, cupom, cashback, né? Então, eu acho que hoje é um negócio que, para dar esse atrativo de aumento de frequência, ele é muito caro. Mas, do ponto de vista de rentabilidade, eu acho que hoje, né, com tudo que está acontecendo no mundo aí, acho que o investidor, mesmo de online, está buscando um pouco mais de racionalidade, mesmo entendendo que, às vezes, você pode fazer um trade-off, né, eu acho que temos que fazer um movimento muito cuidadoso aí para não entrar nessa guerra de cashback, de fees. Então, nós vamos fazer um movimento, mas ainda com muito cuidado. Onde o movimento vai ser maior, eu acho que com possibilidade de representar algo mais significativo para o nosso resultado bottom line, e aonde a gente tem um espaço muito grande em relação ao que já é praticado no mercado, está no Magalu Pagamentos, que é o desconto de recebível do seller. Tá? Então, esse movimento é o prioritário do ponto de vista dos nossos focos e esforços aqui. Não que o pagamento... Payments para cliente final não seja, mas eu acredito que, do ponto de vista de monetização, resultado, o payments para seller, né, o antecipação de seller, deve ser o foco da companhia, né, e é isso que a gente está caminhando.
Perfeito, Fred. Obrigado aí pelas respostas e parabéns pelo TRI.
Obrigado.
A próxima pergunta é de Robert Ford, do Bank of America.
Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Freddy, pode falar um pouco sobre a resposta inicial do mercado a Magalu as a Service, por favor? Como devemos pensar sobre o mercado endereçável? Como funciona a monetização e como você espera que a oferta evolua, por favor?
Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Bob, obrigado pela pergunta. O Magalu as a Service, assim, o conceito é Retail as a Service, né? Então, o que a gente faz hoje no Marketplace é um padrão, né? Basicamente, a gente está gerando venda para o seller, né? A gente está mais trabalhando em Customer Acquisition, gerando venda, aproveitando o tráfego que a gente já tem nos nossos canais digitais, né? Incluindo loja, que a gente vende o 3P em loja também, né? Mas é um nível de serviço básico, vamos dizer, dentro de um contexto de marketplace. A nossa estratégia é ser uma plataforma digital que vai ajudar o varejo brasileiro a se digitalizar. Para isso, a gente tem que ter value-added services, tá? Então, parte desses value-added services são pagamento, que eu acabei de responder, Magalu Pagamentos, para mim, está dentro do Magalu as a Service, né? Então, ele ajuda tanto a tramitar o dinheiro para o seller, para ele poder antecipar, para ele usar capital de giro. Então, vários serviços do ponto de vista de fintech para seller, que está dentro do componente, antecipação de serviços é o principal e mais básico deles, é um low hanging fruit, mas tem vários outros em pagamento e crédito que a gente pode proporcionar para o seller que estão para entrar também. A gente tem também entregas, né? Eu acho que o entregas está um pouco dentro do contexto. Então, eu pegar uma entrega que eu faço para um P e disponibilizar essa entrega as a service para o seller, está dentro do contexto de Magalu as a Service. Eu falei bastante de entrega também na resposta anterior, né? E a gente tem uma oportunidade de monetização aí também, entrega, embora no curto prazo é mais para aumentar nível de serviço, prazo de entrega, reduzir isso. A gente está até subsidiando entrega para 3P, a gente lançou isso no mês passado. Então, quem usa o Magalu Entregas aqui, a gente não cobra o frete do consumidor, quem está subsidiando isso é o Magalu, tá? Então, a gente anunciou isso no nosso Expo Magalu, né? Mas entrega ajuda a melhorar nível de serviço, mas não deixa de ser um serviço que eu estou prestando para o seller. Eu tenho contrato de transportadoras, eu tenho serviço de entrega, que eu estou ou disponibilizando esse contrato para o seller, ou eu estou de uma maneira muito via tecnologia, via APIs e a plataforma, fazendo a entrega para ele também, né? Service, de novo, Retail as a Service. E agora tem um componente importante que a gente anunciou no Expo Magalu, Bob, que é hoje a grande maioria dos sellers que estão vendendo online são empresas que são, eu diria que deve ter algo entre 50 e 100 mil empresas aí que vendem online hoje. Mas se a gente olhar o varejo como todo, nós temos mais de 1 milhão e 300 mil varejistas, tá? São 1 milhão e mil CNPJ e só uns 50 mil, pouco mais de 50 mil vendem online. Então, além da gente aproveitar essa base, a gente está crescendo mais de 1.000 sellers por mês, que já vende online hoje, que simplesmente é plugar via Integra Commerce, que foi aquela empresa que a gente comprou na nossa plataforma, a gente quer também desenvolver sistemas para que os sellers analógicos vendem pelo digital, tá? E a gente anunciou, que foi talvez um dos primeiros produtos aí que aquela startup que a gente adquiriu ano passado, que a Softbox desenvolveu, que é o IPDV, que é um sistema o varejista físico coloca na sua loja, se principalmente pequenos e médios sellers são aqueles que não vendem online hoje, as empresas maiores geralmente já vendem online, e esse sistema o seller instala na loja física dele, esse sistema faz toda a parte fiscal, controle de estoque, faturamento, né? Mas um dos grandes benefícios desse sistema é que ao subir o estoque no IPDV, esse estoque está disponibilizado no Super App do Magalu também, né? Ainda está em fase de piloto em Uberlândia, num seller que a gente está testando. A gente pretende rolar para os próximos quarters, mas a gente já fez algumas vendas, né, de mercadoria que estava no mundo físico, que foi vendida pelo aplicativo do Magalu, e a gente pretende aumentar bastante o número de serviços e desenvolvimento. A gente lançou também no Expo Magalu, o Magalu Tax também, que é para aqueles sellers que às vezes não tem ou fazem na mão o faturamento. Tem seller mesmo dos 11 mil sellers que vendem pelo Magazine Luiza Marketplace hoje, alguns deles têm o RP financeiro, outros não, outros fazem, né, vão lá na Cefaz, emitem nota na mão. Então é um processo um pouquinho, tem seller pequeno entre esses 11 mil, né? E a gente lançou o Magalu Tax para ajudar eles a fazerem recolhimento fiscal, faturamento, de uma maneira mais simples também. A gente lançou no Expo Magalu. Então são todos serviços que a gente vai proporcionar para o seller, que vai tornar a vida dele mais fácil. A gente deve cobrar algum fizinho, né, direto ou indiretamente disso, né? E isso são oportunidades que a gente tem de melhorar o nível de serviço do 3P, que a gente tem uma meta de ser tão bom quanto um P, e ao mesmo tempo monetizar essa base de MV que eu falei, já cresceu bastante, 300% nesse quarter, praticamente 2 bi acumulado, né? A gente ainda tem muita oportunidade de monetizar essa base. Então, primeiro a gente focou em crescimento do 3P e a gente vai desenvolver o Labs, vai desenvolver bastante com serviços aí, todos digitais, são softwares, né, as a service, que nós vamos estar dentro da plataforma que a gente vai estar disponibilizando para o seller usar e a gente, obviamente, ter alguma receita disso.
Muito bacana, Fred. Também tem uma pergunta sobre Netshoes. Netshoes já está no ponto de equilíbrio da EBITDA, mas você também menciona que quase tem 40 grupos de trabalho e implica uma quantidade considerável de integração pela frente. Dada a maior margem bruta de categoria e do elemento do marketplace, como devemos pensar sobre os margins de Netshoes no longo prazo?
Eu vou passar para o Eduardo um pouquinho para descrever como é que está o processo de integração, tá? E aí depois eu volto para falar um pouquinho de margem.
Oi, Bob, bom dia. Acho que de uma forma geral a gente pegou esse último trimestre, né? A gente se comprometeu a chegar agora em novembro com o desenho, né, dessa integração finalizado. Como o Fred falou, foram quase 40 grupos de trabalho. A gente já chegou basicamente no processo final disso, de entender como é essa estrutura, como é que vai ser esse desenho organizacional. Óbvio que a execução disso vai ser no ano que vem, né? A gente está entrando agora no momento de Black Friday, que os times têm que estar totalmente focados na operação. Mas a gente já, nessa fase, a gente já conseguiu capturar alguns ganhos bem relevantes, né? Eu acho que o Fred falou que é a possibilidade de abrir e retirar a loja para Netshoes, a integração de catálogo, né, dentro desse conceito do mundo. A gente fez uma versão inicial, agora recentemente a gente lançou uma versão nova, né, onde tem uma navegação muito mais atraente, com filtros, e isso já está agora no nosso app na Netshoes. A gente já levou a LogBee para atender os pedidos Netshoes, com isso reduzindo o custo e reduzindo o prazo de entrega. A gente já fez todo um trabalho de sinergias de contratos, né, de prestadores de serviços. Conjuntamente, a gente fechou duas ações importantes de marketing, né? Uma é o patrocínio da Champions League, né, que vai ser transmitida pelo Facebook, e a gente só conseguiu fechar esse patrocínio porque a gente conseguiu juntar a força das duas marcas e também o patrocínio de NFL. Então, do ponto de vista de desenho de integração estrutural, a gente está finalizando o plano para ser executado no ano que vem. Do ponto de vista de negócios, a gente já vem conseguindo capturar, e de alguma forma isso vem se refletindo nos dados de negócio, que eu vou passar até para o Marco para ele dar um pouquinho de cor sobre como está o negócio Netshoes hoje em dia.
Bom dia a todos, boa tarde já. Complementando o que o Edu colocou também, é muito importante que os níveis de inventário, eles estão na melhor situação de todos os tempos, uma situação onde a gente está com estoques novos, recolocados, o prazo de pagamento, como o Beto falou, também já vem demonstrando a parceria que nós temos com todos os fornecedores, todos os parceiros, e o negócio aí com um crescimento de quase, um pouquinho acima de 20%, e com o EBITDA já capturando tudo isso que o Edu colocou. Importante realçar também os patrocínios novos aqui com o marketing, o que coloca a Netshoes, que é uma marca muito querida, e a principal marca, né? A Zattini também vem crescendo, mas o esporte cresceu bastante também, isso é importante, e essa criação de mundo dentro do Magalu, onde nós, em conjunto com as marcas, no modelo muito estruturado, estamos trazendo gradativamente para um ambiente controlado, um ambiente saudável, para que a gente possa rapidamente crescer. Para vocês terem ideia, nós já estamos completando aqui mais de 50 mil produtos na base do Magalu, vão estar no ar praticamente no mês de novembro aí para essa Black Friday, tá? Então esses são alguns detalhes do negócio, como a gente está colocando.
Do ponto de vista de margem, Bob, a gente, enfim, não dá guidance, né, você sabe, mas dando um cheiro assim do nosso acional, a gente está, paralelamente ao trabalho de integração, nós estamos fazendo trabalho de planejamento estratégico também para a Netshoes, tá? Então a gente contratou uma consultoria, nós estamos fazendo um plano, um business plan plurianual, contando oportunidades. O que a minha visão é a seguinte: a Net fatura em torno de 2,5 bilhões, faturou, né, o ano passado, no mercado 140 bi de reais, tá? A penetração de moda no Brasil ela ainda é muito baixa, se você comparar com qualquer outro país do mundo. Então, uma das maiores oportunidades que se tem de crescimento do e-commerce no Brasil está em moda, e eu ainda incluo artigos esportivos, embora a Net conseguiu ter uma penetração muito alta aqui no Brasil, ela mudou o mercado de artigo esportivo, ela... É um case dentro desse sentido. Mas se eu olhar a moda como um todo, que inclui artigos competitivos nos números gerais, eu estou falando de uma penetração muito baixa, assim, baixo de 5%, né? Sem considerar alguns números de marketplace. E eu estou falando que alguns países do mundo já estão em 20% de penetração, né? Categoria de artigos no Brasil já está em 27% de penetração. Então, nesse momento, o foco de Nets é crescer, tá? A gente quer sim equilibrar o resultado, a gente já deu os sinais disso nesse quarter. A gente quer melhorar a dinâmica de geração de caixa da companhia, também já deu sinais nesse quarter, como a gente mostrou para vocês, mas tendo esse equilíbrio, né, o foco não vai ser milk the cow, entendeu? O foco da companhia agora crescer, é crescer bastante esse faturamento, porque ainda é, olhando a oportunidade como um todo, né, incluindo aí a oportunidade de moda, ainda dá para aumentar muito, crescer bastante GMV, das categorias que a Net opera. E esse vai ser o foco do Márcio e do time dele.
muito esse crescimento com equilíbrio, né? Porque é um pouco o jeito do Magalu, é crescer com equilíbrio, que é o que a gente vem mostrando aqui, mas eu acho que é isso que a gente tem que ver. Então aí, trabalhar com margens mais altas, acho que é para um ciclo depois que a gente tiver numa base de faturamento maior. Uma vantagem do faturamento maior é que isso ajuda a diluir custo fixo também, né? Parte dessa diluição a gente vai ter com a integração do back-office no ano que vem, porque aí a NET basicamente tinha que ter uma estrutura grande para 2,5 com o Magalu. Na verdade, eu tenho um GMV bem maior diluindo o custo fixo, né? Parte desse ganho está com o Retira Loja e a Malha Luiza, que vai ajudar, em alguns casos, reduzir em várias geografias, ajudar bastante a reduzir. Em São Paulo, nem tanto, mas em vários outros lugares a gente vai ajudar a reduzir a despesa de entrega da Nets, então isso vai ajudar também. Mas o foco da Nets é aproveitar essa grande oportunidade no mercado de moda, confecção e artigos esportivos, que ainda existe no Brasil, né? A gente viu que em eletroeletrônica ela aconteceu e, para mim, a próxima grande onda do Brasil vem em categorias como essas que a Nets trabalha.
Ficou bem claro, Fred. Obrigado e, novamente, parabéns.
Obrigado.
A pergunta é de Luiz Felipe, do BTG.
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é relacionada a Netshoes. Se vocês já conseguem ver um cross-selling, né? Você comentou, Fred, que 25% do tráfego, né, da plataforma já vem de novos clientes. Se vocês já conseguem ver um cross-selling dos clientes da Netshoes comprando produtos que antes eram vendidos na plataforma do Magazine Luiza. E aí a segunda pergunta é relacionada às formas de monetização, né? Vocês comentaram um pouco do Magalu as a Service. Quais são as oportunidades quando a gente pensa em monetização de tráfego, né? Ou seja, principalmente na parte de advertising, né? Se vocês já conseguem ver uma oportunidade, como a gente vê em outros mercados mais maduros que o mercado brasileiro. Obrigado.
Boa tarde, Luiz. Obrigado pela pergunta. Acho que do ponto de vista de cross-sell, muito pouco ainda. Assim, a gente já subiu os mundos, já tem categorias. Mas agora, por exemplo, a Adidas está subindo essa semana. Então, as principais marcas do mundo Netshoes, elas estão subindo agora, né? Subiu segunda-feira, a gente atualizou a loja do iOS agora, nesse último final de semana. A gente ainda tem uma frente do trabalho das 40 frentes de integração, que é a CRM. Então, a gente já está discutindo, tendo discussões sobre elas. Mas eu diria que está touching the surface ainda. Tem muita coisa para vir. Basicamente, a gente cresceu com... as categorias novas que já estavam em Magalu e as categorias novas que já estavam em Nets, né? Tem, assim, já tem uma venda do Nets dentro do Magalu, mas está longe ainda do potencial, entendeu? Já tem alguma coisa, a gente tem que comemorar cada milhão que a gente gera, mas ainda acho que ainda, de novo, é scratching the surface, ainda tem ponta do iceberg, ainda tem muita coisa ainda para caminhar nesse sentido de CRM, cross-sells, etc. Então, isso. Sobre Magalu Ads, acho que é o seguinte: o foco agora, por isso que eu fiz questão, quando a gente colocou as nossas prioridades estratégicas, o foco é crescimento exponencial, porque a gente ainda, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda em GMV, tá? E GMV e audiência, né? E a gente tem que fazer esse crescimento com sustentabilidade. Então, o foco, a gente está muito focado em growth, em crescimento, até em detrimento um pouquinho de margem, porque uma vez que você tem uma base grande, é muito mais fácil monetizar. Então, eu ainda não estou priorizando tanto o novo serviço. De novo, para monetizar, o foco agora é o Magalu Pagamentos, né? E aí, muito em função do recebível do seller, que eu estou monetizando, e não do consumidor final, né? E o Magalu Entregas, menos ainda do que o Magalu Pagamentos, mas eu diria que o foco principal agora é a gente aumentar a base de cliente ativo. São 25 milhões de uma população economicamente ativa de 150 milhões. Então, a gente quer ter uma base muito maior para poder vender ads, já temos o Magalu Ads, até já tenho, mas não é uma coisa que a gente foca muito. A gente está focado agora em aumentar a base, a frequência de compras. Também quero que os consumidores voltem mais, né? Eles têm que usar mais o aplicativo, né? Essa audiência tem que ser mais monetizável. Então, não é só ter cliente ativo comprando nos últimos 12 meses, mas ele usando sempre, né? Navegando sempre no aplicativo. Aí sim a gente vai ter entregas publicitárias relevantes para o futuro. Então, é sim... uma linha de negócio importante para o futuro, né? Um caminho de monetização importante para o futuro, mas o foco agora em aumentar monetização base ativa de clientes e frequência de utilização em MAU, MAU e DAU, que eu falei. Então, primeiro vem a audiência, depois vem a receita, né? Então, a gente está focando um pouquinho na audiência.
Excelente, Fred. Muito obrigado, viu?
Ana.
A próxima pergunta é de Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, boa tarde a todos, obrigado por pegar a minha pergunta. Não é só algumas, a primeira delas vai aqui na base de cliente, então a gente tem um crescimento bastante expressivo. Eu queria entender de vocês um pouquinho como é que esse comportamento tem se dado na loja física e também entender um pouquinho como é que o cartão Luiza, hoje, sei lá, 29%, 30% da receita total da empresa, como isso aqui se compara no mundo físico. E no mundo online, aqui até para entender se você ainda tem bastante espaço para ganhar junto com o seu cliente fiel. E entrando um pouco na seara de Netshoes, olhando um pouco para a estratégia, vocês até comentaram ASICS, Adidas e algumas outras marcas liberando o sortimento no marketplace mais amplo da empresa. Nesse contexto, dado que seu competidor fez uma parceria com uma outra plataforma de e-commerce, eu queria entender se já existem algumas conversas do ponto de expansão do mix de Netshoes, que tem alguns produtos dessas marcas que não estão disponíveis online. Obrigado.
Joseph, depois, tudo bem? Boa tarde. Eu vou pedir para você depois fazer a última pergunta. Eu vou respondendo as primeiras, aí depois eu peço para você fazer de novo essa última, que eu acho que eu não entendi muito bem, tá? Você perguntou de loja física, tá? No trimestre, de base ativa de cliente de loja física, a gente teve expansão também na base ativa de cliente em loja, né? A gente cresceu 16%, né? Obviamente, como né, o grande parte do crescimento de base ativa do e-commerce vem do 3P também, né? Então a gente tem. O e-commerce está crescendo 1P, que a gente falou aí com e sem nets, né? Sem nets praticamente 30%, um pouco menos de 30%, né? 1P, tá? Falando de 1P. Overall 54%. Então é claro que a base de clientes ela cresce proporcionalmente, né, a esse crescimento de faturamento. Com nets, então a gente coloca esse 90% de crescimento aí. Então é bem expressivo. Esse crescimento da base do e-commerce. Então, um grande gerador de cliente ativo tem sido o e-commerce, 1P, mas principalmente aí teve um impacto significativo, né, dos clientes ativos de Nets que entraram para essa base que não estavam ano passado e do marketplace também, que acaba ajudando, sobretudo, né, dentro do contexto Magalu, a base de clientes ativos. Mas a loja cresceu 16% base de clientes ativas no quarter, tá? É um número, eu acho, expressivo. Para a loja ativa, né, para a loja física. Assim como e-commerce, a equipe de loja tem também metas de clientes ativos. Obviamente a base é maior, é mais antiga, é mais difícil crescer em cima da base da loja do que o e-commerce, mas tem tido um crescimento saudável aí de novos clientes, base ativa, e a gente também está incorporando clientes de novos mercados, né? Então, todos esses que entraram do Pará, todos esses que entraram do Mato Grosso são clientes novos. Alguns já compravam online, mas a maioria é cliente novo. A proporção de cliente novo é muito alta, né? Sobre cartão, a dinâmica do cartão a gente tem um IPP em loja, que o Beto falou, de 50%, né? Então, metade do que eu vendo em loja é com cartão próprio. Então, é super representativo, importante. E o cartão, o cliente que compra com cartão, ele é muito mais fiel e com a frequência bem superior ao cliente que compra sem cartão. Tá? Então, o lifetime value desse cliente para o Magalu é 5 vezes maior do que o cliente sem cartão. Tá? Então, para nós, é super importante aumentar clientes que compram com cartão. Esse IPP, que é 50% em loja física, ele é bem menor em e-commerce. Tá? Não estou falando de 5% no e-commerce. Então, menos de 10%, né? Então, é um número baixo ainda. Há uma oportunidade enorme de se ampliar a penetração do produto financeiro no e-commerce também. A gente está tentando endereçar essas questões, tanto do ponto de vista do fluxo do processo de compra, quanto também do ponto de vista de produto, cartão, para ter um produto mais bem resolvido para o cliente online, que tem algumas diferenças do cliente offline, em termos de características, demográficos e tudo. né? Então estamos estudando aí, a gente acha que tem uma oportunidade enorme de ampliar a penetração do cartão dentro do e-commerce, sem falar, né, nos esforços de pagamento digital, que é fora o mundo cartão, não é crédito só, é quem às vezes já tem dinheiro em caixa, ou que tem conta bancária, que aí é um pouco da resposta que eu dei para o Thiago na primeira pergunta, né? Então vai ter oportunidade aí também de eventualmente qualquer lançamento que a gente possa vir a fazer aí do ponto de vista de pagamento digital, né? Para frente, mas eu não posso dar muitos detalhes disso aí porque ainda não é informação pública. Aí eu não entendi sua última pergunta.
Ah, perfeito. Obrigado, Sérgio. A pergunta é em relação ao surtimento do Netshoes, né? Existe uma estratégia de gestão de canais das marcas globais, Adidas, Nike, entre outras, que acabavam que alguns vídeos de sortimento não estavam disponíveis em canais online como a Netshoes, né? E a gente viu um player offline fazendo a parceria com um grande marketplace, disponibilizando todo o catálogo. Então, eu queria entender se existe alguma discussão nesse front de talvez até ampliar um pouquinho mais o sortimento dentro da Netshoes e fortalecendo mais a presença da companhia no online. Obrigado.
Olá, José. É o Marcos falando aqui. Primeiro, eu queria ressaltar, o Fred bem colocou aqui, está sendo feito um trabalho estratégico com as marcas, né? Então, tanto o Zattini como o Nets, esporte, moda, está sendo feito um trabalho. Esse trabalho visando um 2020 amplificado, um 2020 de crescimento exponencial. E, obviamente, faz parte aumentar o portfólio de Nets em esportes. Então, existe uma conversa com todas as marcas, bem estruturada, bem clara e transparente. Nada está sendo feito na calada da noite. Então, a gente está aqui trabalhando junto com elas. E, para você ter uma ideia, das 10 maiores marcas de esporte, 9 já deram o ok, o sinal verde, para seguir no mundo Nets. Então, a gente já vai ter essas 9 marcas aqui. A décima está muito bem encaminhada também. E, com isso, obviamente, faz parte do trabalho a ampliação de mix, respeitando as segmentações, respeitando cada ambiente, né? A Nets, Magalu.com, a própria Zattini, mas sim, tem um trabalho muito estruturado de como o Netshoes em esporte pode avançar no seu portfólio. E só para completar outra informação, essa parceria do concorrente não disponibilizou todo o portfólio, tá? A gente já está também conversando com as marcas sobre isso.
Obrigado, Marcos.
E só para separar, né, não comparar laranja com banana, quando a gente fala da integração que a gente fez do Mundo Nets com o Super App do Magalu, essa é uma integração feita no nível de complexidade e integração sistêmica muito maior, né? Não é um WebView. O que a gente fez, a gente pegou o catálogo, né, e integrou, acho que o Fatala pode detalhar melhor do ponto de vista do que está fazendo, mas assim, dentro do Mundo Sets, no aplicativo do Magalu, você consegue buscar produto, o catálogo está indexado, o catálogo está em SEO, no Google linkado. Então, é muito diferente, né? O que a gente fez, e isso não se faz da noite para o dia, a gente fez uma integração nativa entre o catálogo de Nets e o nosso catálogo, e ele está indexado. E na internet, sem indexação, você não é nada. Se você não integra nativamente, se não está na busca, se não está no catálogo, se não está no SEO, é a mesma coisa do que não estar, entendeu? Então, acho que nesse ponto, o que a gente fez, não quer dizer que qualquer outro concorrente não possa fazer com qualquer outro parceiro, eu não estou detalhando isso, mas o que a gente tem hoje é um nível de integração muito nativo. Tanto é nativo que as marcas têm que ser consultadas, né? E eu preciso de autorização da marca para vender, porque está na busca, está no indexador, está dentro do contexto Mundo Nets, mas ela está tão indexada que eu preciso de autorização da marca, porque se tiver baixo indexada, a marca não dá muita bola, né, no fundo.
É como se não tivesse integrado, de fato. Se você quiser dar um detalhe de como é a integração... A diferença que a gente tem aqui é que a gente fez essa integração nativa, como o Fred falou, e todas as funcionalidades que a gente pode servir para o nosso cliente, ele tem também com os produtos da Nets, né? Então, coisas que a gente está evoluindo agora, como colocar, aumentar a rede de retirar lojas, a parte que a gente tem das tudo que a gente faz de promocional e de campanhas aqui dentro, toda a parte de experiência, ele nativamente vai ser entregue lá, todas as melhorias que a gente faz de busca também. Então, o que aconteceu da análise que a gente foi feito, como o Fred colocou,
É uma versão desktop e mobile site. Na verdade, que ele tem um iframe que invoca o site da outra marca ali dentro do desktop e dentro do mobile site, né? Então, isso é bem diferente do que a gente vem fazendo e da experiência que a gente quer dar para o consumidor, onde todas as features que entrarem para dentro do app do Magalu, quem estiver integrado nesse modelo do catálogo aparecendo aqui, ele vai se beneficiar de tudo isso.
É, acho que a gente, isso aqui tudo isso vai explicar, porque acho que vai ser natural empresas offline fazerem parcerias com empresas online. Nós mesmo vamos buscar várias empresas offline para fazer integração com o nosso catálogo. Agora, o nível de integração que a gente quer buscar é nativa. É uma integração que passa para ter uma experiência de compra única. Talvez com look and feel diferente, mas uma experiência de compra única. Né? Se não tivesse integração nativa, indexada em catálogo, indexada em buscador, indexada em site de busca, né, externo, que é tanto a busca interna quanto o externa quanto a interna, essa integração ela não vai dar fruto para ninguém, nem para o varejista, nem para a plataforma. Né? Então, assim, parafraseando, a gente não está falando contra nenhum movimento específico concorrencial, mas só explicando as diferenças entre o nosso approach, né, e como que a gente quer, de fato, seguir para frente. Eu pretendo fazer tanto o IPDV quanto outras integrações com varejistas físicos que possam botar os seus catálogos físicos e analógicos dentro da nossa plataforma, né? Seja qual ele qual for. Né? A gente quer ser uma plataforma digital com pontos físicos, não necessariamente só os nossos pontos físicos. Tá? Então, a nossa estratégia do MaaS, parte importante da estratégia é integrar com o varejista analógico, não só os grandes, né? Mas também os pequenos e médios. Tá? Mas a gente quer os grandes também, a gente vai, com certeza, fazer esforços de integração com empresas nesse contexto. Mas, de novo, quando entrar o produto ou o catálogo deles dentro da nossa experiência, tem que ser uma experiência única para o consumidor final. Não pode ser um processo apartado, uma loja dentro da loja com toda a indexação separada. Né? Eu estou tentando só explicar, não é fácil explicar. E o carrinho de compra também é um carrinho de compra único. Tá? Então, só para ser uma experiência fluida, para a gente, o Super App tem que ser uma experiência super fluida. Então, eu não quero criar várias ambientes dentro do meu super aplicativo. Tem que ser tudo super integrado, com uma experiência unificada, um processo, um fluxo, um funil de compras sem fricção.
Perfeito. Muito obrigado, Fred Fatala e Maris.
A próxima pergunta é de Richard Cathcart, do Bradesco BBI.
Boa tarde, pessoal. Eu estou com duas perguntas aqui. A primeira é sobre LogB. Vocês destacaram no release que agora o LogB está entregando em 24 horas em 40 cidades. Eu queria entender se vocês estão vendo algum aumento de conversão, algum aumento de frequência entre os consumidores que estão usando esse serviço nessas cidades. E a segunda pergunta, só seguindo todas as perguntas sobre NetShoes, é a questão do Click and Collect, que vocês disponibilizaram em outubro. Vocês falaram que os resultados iniciais têm sido outstanding. Só queria pedir se vocês podem dar um pouco mais de cor sobre o que vocês estão vendo para falar que tem sido tão bom assim. Obrigado.
Richard, Eduardo falando, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Falando um pouco sobre o impacto que a gente tem nessa redução de prazo sobre conversão, ele é diretamente proporcional. A gente tem vários estudos aqui internos que demonstram qual é a queda de conversão a cada dia que se adiciona na promessa de entrega. Tá? Então, isso faz com que a gente seja muito obsessivo nessa redução. E a LogB hoje é a principal ferramenta, a principal estratégia nossa para conseguir essa redução. Hoje, aqui na cidade de São Paulo, acho que o Dessa depois pode dar um pouco mais de dados, mas a maior parte das entregas em São Paulo, por enquanto de 1P, já tem prazo prometido de um dia. Né? Quando você vai de um dia para dois, você já tem uma queda de conversão, pelos nossos dados, que beira mais de 20% de queda de conversão. Então, isso faz parte total da nossa estratégia. Sobre o Click and Collect de NetShoes,
não, acho que desculpa, Richard, o que você pergunta, a segunda pergunta eu queria entender melhor, por favor.
Não, Fred, é só vocês destacaram que os resultados iniciais de disponibilizar Click and Collect para os produtos da NetShoes nas lojas da Magalu foi outstanding. Eu só queria entender um pouco mais sobre os resultados que vocês estão enxergando.
É, não, justamente isso, né? A gente colocou... Quantas lojas são hoje?
São quatro.
Quatro lojas só, né? A gente colocou em quatro lojas. Eu citei que só numa dessas quatro lojas a gente teve... 1.000 pedidos que foram feitos nas plataformas NETS e retirados nessa loja, em 2 dias, tá?
10 dias,
desculpa, em 10 dias. É. Então, a gente ficou positivamente surpreso, né? Em todas as lojas que você vai, que estão disponibilizadas, você vê uma quantidade muito grande de produtos NETS, né? Então, tem a loja do Centro, a Lapa, essa aqui de Tietê e Santo André, são quatro lojas. Né? Enfim, eu visitei Lapa ontem, passei ontem também na 595 e todas estão com uma quantidade muito grande de itens, né, disponíveis na loja para serem retirados ou já sendo retirados pelos clientes na loja. O bacana conversando com a equipe é que boa parte desses clientes que estão indo lá de retirar os produtos nas lojas são novos, né? Nunca tinham entrado na loja antes do Magalu, né? Então acho que há uma oportunidade para a loja física também converter esse cliente, né, fazer a venda na hora, tanto de produto financeiro quanto de serviços, produto, né, físico, quanto de serviços como seguro, serviços financeiros que a gente vende em loja também. Então tem uma oportunidade enorme aí de fazer e obviamente a gente vai rolloutar, né, a gente deve rolloutar isso rapidamente, porque isso é mais tranquilo de rolloutar.
E só complementando esse chassi que foi feito para Netshoes, ele é válido para o 3P de uma forma geral. Então, a Netshoes está funcionando hoje
como um piloto,
como uma cobaia desse processo. A gente azeita esse processo, vai expandir para a Netshoes e provavelmente em breve já vai abrir isso para outros parceiros da plataforma.
O que ele quer dizer é que os outros sellers, que não a Netshoes, a Netshoes está entrando como um seller aqui. Eles também vão se beneficiar desse mesmo desenvolvimento sistêmico, né, e faz parte do MAS também, né?
Tá, o assunto é claro. Obrigado, Fred e Eduardo. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander.
Bom dia, pessoal. Só uma curiosidade, na verdade, antes de eu fazer a pergunta. Nesse tópico de Netshoes e Click and Collect, como está a cabeça de vocês em relação a abrir loja física focada nessa categoria, até usando as marcas da Netshoes, que eu entendo que o relacionamento com a indústria, né, com as marcas nessa categoria é bem específico e o relacionamento já vem de Netshoes. E com esses benefícios que vocês têm visto do Click and Collect nas lojas de Magalu, eu queria só pegar um update de como vocês estão pensando nisso. Se puderem responder rapidinho, eu vou fazer a minha pergunta, pode ser?
Opa, é o Marcos falando, obrigado pela pergunta. Como a gente já falou aqui, hoje a gente habilitou 4 lojas no Magalu, super surpresa, os pedidos estão indo para lá e a gente está utilizando como pick-up point. Nesse momento não tem ideia ainda de utilizar as lojas Magalu ou como exposição ou como venda, tá? Então está sendo feito o trabalho para 2020 novamente, um trabalho estratégico, como o Nets in Sports vai se comportar, passando por todas as ideias de loja física, de loja digital, de loja online, de loja virtual. Ou seja, tem vários modelos sendo discutidos aqui para que a gente, retomando a pergunta anterior, consiga ampliar portfólio, ter mais presença e também utilizar essas lojas numa experiência omnichannel já no chassi mais Magalu. Então, essa é a ideia. Por enquanto, a gente está muito surpreso e feliz com o Click and Collect. Até porque as marcas têm os clientes não são tão... existem clientes novos dos dois lados e a gente não esperava que fosse até essa aderência tão alta. Então, por enquanto, é utilizar, encher as lojas aí do Magalu de saco roxinho e trazer novos clientes para o Magalu.
Boa, tá claro. Obrigado. A minha pergunta, na verdade, eu queria voltar nas iniciativas que vocês anunciaram para fomentar o crescimento de marketplace, mais especificamente no frete grátis e a redução na taxa de antecipação. Qual o nível de investimento que vocês esperam fazer para esse quarto tri dedicado a essas duas iniciativas? E eu sei que é cedo, mas esse tipo de incentivo de frete grátis costuma ser muito forte, né? Então, deu para perceber algum tipo de aceleração aí já em venda de seller que estava, não estava antes e passou a participar do Magalu Entregas com o intuito de se aproveitar desses incentivos de frete grátis? Podem dividir um pouco do que vocês enxergaram aí nesse primeiro mês? Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Está muito incipiente ainda, né? A gente lançou aí mês passado, tem uma série de habilitações que tem que ser feitas pelo seller, né? Como o tempo de postagem, está no Magalu Entregas, uma série de questões que a gente está fazendo para entrar. Né? A gente não vai dar guidance em relação ao impacto em margem, mas a gente fez os cálculos e nada assim significativo, né? Do ponto de vista de margem. Tem uma logística muito eficiente, temos custos bons, né? Tem alguns critérios que tem que ser no app, acima de R$ 99,00, então não se enquadra em tudo. Eu já estou dando frete grátis para 1P, tá? Então não é tão diferente assim o investimento dentro do contexto de 3P. E o 3P é difícil segregar, porque o 3P está indo bem overall, né? Então, ver exatamente o que está contribuindo para ele, a gente falou, 300% de crescimento nesse quarter, mais de 280% no quarter anterior, né? Então, enfim, tá indo bem, e pagamento é a mesma coisa, assim, enfim, acho que a vantagem de dar o desconto no pagamento agora para o seller é dele utilizar mais a plataforma. Hoje ainda, a plataforma é de um terceiro, a gente usa Pagar.me no Magalu Pagamentos. E aí, quando eu falo que nós vamos lançar o Magalu Pagamentos, na verdade, a gente já tem o Magalu Pagamentos para o seller. Só que esse Economics está com a Pagar.me, que é uma empresa do Grupo Stone. E ele tende a vir para a gente a pedida que a gente fazer isso 100% internamente, a gente como subadquirente, não usando um outro subadquirente, né? Então, o objetivo de dar esse desconto para o seller é ajudar ele, né, a antecipar, a ter capital de giro para poder botar mais produto para dentro, mas também fazer ele usar a ferramenta, né? Que à medida que ele for usando e tendo o hábito, vai facilitar o nosso rollout para o ano que vem. Eu sei que você complementar alguma coisa.
Só dando um pouco de cor de impacto, sem óbvio falar de crescimento, da dados que a gente não pode dar, mas o principal motor, né, para o cara entrar nessa promoção de frete grátis é ele ter uma redução no prazo de despacho. E o que a gente mediu agora já nesse período de praticamente um mês nessa operação, de uma forma geral, todos esses sellers que entraram no programa tiveram uma redução significativa no prazo prometido de entrega. Quando você vê aqui na região de São Paulo, chegou a 30% de queda. Quando você vai para fora de São Paulo, uma redução de mais de 15% no prazo de entrega. Isso conectando com o que eu falei anteriormente, naturalmente tem um impacto direto no aumento de conversão e crescimento de venda, né? Então a gente tá satisfeito aí com essa iniciativa, com o que a gente está aprendendo com ela.
Tá claro. Excelente, pessoal. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da Irma Sgarz, do Goldman Sachs.
Olá, bom dia. Obrigada por pegar uma minha pergunta. Boa tarde, já no Brasil. A primeira pergunta é em relação com a linha de marketing, que você não quebra, mas se a gente conceitualmente pensa sobre essa linha dentro do SG&A, como que vocês estão vendo o custo de aquisição do cliente? Vocês comentaram já um pouco que principalmente para iniciativas de wallet está muito alto, mas acho que está geralmente um nível de investimento maior neste momento competitivo. Então, queria entender como que vocês pensam sobre essa linha no futuro, se vocês pensam que essa linha deveria subir mesmo se acaba pressionando um pouco a rentabilidade, vocês estão olhando muito mais para o crescimento mesmo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, talvez se vocês puderem comentar um pouco sobre o macro, se vocês já estão sentindo que o consumidor está começando a voltar a ter mais confiança e como que isso impacta como que vocês estão se planejando para o fim do ano e para 2020. Obrigada.
Boa tarde, Irma. Obrigado pela pergunta. Tá, de novo, a gente não quebra a despesa de marketing, então eu vou ver que eu posso, como eu posso responder a sua pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte, quando a gente olha o nosso investimento, né, dentro do contexto de SG&A sobre receita, acho que tem uma ponderação importante do Beto, acho que quando você olha o nosso número do quarter, você tem que excluir o efeito Nets, que a gente falou que chegou-se a EBITDA break-even, né, então tem um impacto aí de margem na nossa base. E você tem que excluir também que a partir do momento que o GMV do Marketplace fica maior no GMV total da companhia, já é 25% do e-commerce, né? Então você passa a ter, quando você compara despesa operacional com receita líquida, você não está considerando o GMV, você está considerando só a comissão, o take rate do Marketplace. Então quando você olha a nossa despesa em relação ao GMV total e não em relação à receita líquida, ela tem aumentado muito menos do que aparece nas DFs, tá? Então, fazendo essa ponderação, né, a despesa de marketing percentualmente ao GMV não tem aumentado significativamente, ela tem ficado flat, tá? Então, o que poderia diluir, quando eu falo investir, é que poderia diluir, eu não estou diluindo, mas não significa que eu estou aumentando ela, a gente está deixando ela flat. Aí você me pergunta, então por que as despesas financeiras estão aumentando em relação a GMV? Né? Principalmente por conta de logística, investimento em equipe. Né? Então a gente tem feito um trabalho para D+2, nós estamos investindo muito, né, em toda a cadeia de abastecimento, mais frequência de caminhão, né, mais frequência de viagem, maior número de pessoas nos centros de distribuição, maior número de pessoas nas lojas. A gente teve que aumentar o número de estoquistas nas lojas, porque realmente se 30% do que o e-commerce fatura está sendo retirado em loja, eu acho que o cara que está mais trabalhando na loja hoje, um dos que mais está trabalhando, é o estoquista, tá? Então realmente, que na verdade não é uma pessoa, tem uma equipe de estoquistas nas lojas. Então nós estamos investindo muito mais em logística do que é necessário, percentualmente sobre receita, do que necessariamente em marketing, né? Eu sou muito cuidadoso de não fazer overspending em marketing. A gente tem feito um investimento em marketing mais assertivo, muito focado no aplicativo e muito focado em clientes que dão CLV maior, né? Customer Lifetime maior. Então, cliente do cartão, cliente, enfim, de canais e com perfil que tenha frequência maior. Então, assim, eu posso dizer que a parte significativa do investimento que nós estamos fazendo e que aparece no resultado não vem em marketing, vem em outras questões. Assim, também a gente está aumentando muito a equipe do Marketplace também, que está gerando GMV adicional. Nós temos aí do Labs também. Então, são todas áreas que a gente está investindo aí para crescer faturamento, né, para crescimento, né? Não necessariamente overspending em marketing. Eu não gosto dessa dinâmica de empresas que crescem com base em custo de aquisição de clientes muito alta. Nosso custo de aquisição de clientes está baixo, né, em relação ao que se vê aí do mercado. E, como eu falei, a gente ainda não entrou nessa questão de pagamento digital, então nós ainda não estamos participando dessa brincadeira cara aí de wallets ainda, né? Nós vamos entrar, a ideia é entrar dentro do contexto do super aplicativo, aproveitando o tráfego do super aplicativo e não fazendo um investimento para criar uma base adicional de apps, tá? É uma estratégia um pouco diferente do que está aí no mercado, acho que ela vai ser mais barata.
Muito obrigada. E a segunda pergunta foi sobre o macro.
Ah, tá. Ah, olha, eu tô muito otimista, né? Estou muito otimista, acho que tivemos a aprovação aí da reforma na semana passada, a antecipação do FGTS, que foi uma decisão super acertada, porque o governo tinha feito a liberação do FGTS em um ano e meio quase, né? E acho que não daria o impacto que o varejo precisaria, né? E acho que agora, com essa liberação, essa primeira medida mais forte de estímulo aí, a gente vai ter um próximo quarter que promete, positivo, com tailwinds, né? E não com frontwinds, né? A gente está 4 anos crescendo, mas acho que o melhor PIB que a gente enfrentou foi 1%, né? Positivo, que ou foi negativo ou foi zero, né? Então, finalmente, a gente precisa crescer um pouco com a ajuda do macro. E eu estou otimista porque, na minha visão, com todos os players que eu tenho conversado, né, eu acho que essa recuperação econômica ela vai ser protagonizada pela iniciativa privada e não pelo setor público, né? E tal como é a característica da iniciativa privada, ela demora um pouco mais, porque o governo decide gastar, no outro dia já está gastando. As empresas não, tem que montar o business plan, tem que apresentar para o conselho tem que aprovar, tem que captar dinheiro, né? Porque geralmente elas não gastam o que não tem, geralmente, porque tem empresa que gasta o que não tem, né? E tem que fazer essa captação. E eu acho que eu estou vendo um ciclo de captação, um ciclo de investimento alto, investimento gera emprego, emprego gera consumo. Então eu vejo como uma recuperação que vai ser um pouco mais lenta inicialmente do que as outras que a gente viveu no passado pós-recessão, mas uma vez que ela vier, ela vai ser muito mais sólida e sustentável. Então eu estou muito otimista, por isso a gente tem aí acelerado investimentos, você vê o número de abertura de lojas, investimento em automação de CD, que a gente já disse que no último quarter que a gente estava fazendo, a automação já está rodando no CD de Louveira, foi um investimento pesado, então nós estamos acelerando investimento em todas as frontes aí, muito otimistas que essa recuperação vai vir bem mais forte aí no ano que vem e nos anos subsequentes. Estamos otimistas, Irma.
Legal, muito obrigada.
Obrigado a você pela
pergunta. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Eu já falei muito, né? O call foi longo, 1h05. Então, eu queria só agradecer a todos vocês, parabenizar novamente nossa equipe pelo trabalho fora de série aí nesse quarter. Enfim, desejo a vocês todos uma boa tarde. Muito obrigado.
A conferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.